Eu recebo aqui o padre Adriano Levedove, que ele é o nosso pároco, também é psicólogo, vai conversar um pouquinho com a gente a respeito hoje, que é o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio, e depois também vamos falar um pouquinho sobre a festa dos motoristas. Bom dia, padre Adriano, obrigado pela sua presença.
Bom dia, Rino, bom dia a todos os nossos rádio ouvintes, bom dia, Igor.
Legal demais o senhor estar conosco hoje nesse dia. Esse dia é bastante importante para que a gente possa sempre refletir na importância de se estar bem com a sua saúde mental em dia. Como conseguir ter uma boa saúde mental, padre, em um ano e meio passado de pandemia?
Se alguém descobrir, por favor, me diga. Veja, é difícil, né? Realmente complicado. Nós estamos aí vivendo tempos onde os transtornos mentais tem ganhado cada vez mais a vida, né, os lares, né, de nossas famílias. E ter uma saúde mental, né, nesses tempos de pandemia, de tantas incertezas, vamos dizer assim, de certa maneira, tempos sombrios, está cada vez mais difícil, mas sempre fica valendo aquelas dicas que são dicas, né, cotidianas. Uhum. Temos que praticar exercícios físicos, ter hábitos saudáveis, tanto mentais quanto também físicos, né? Alimentação, passeios ao ar livre, momentos em família, tudo isso são atividades, né, que vão nos ajudando a ter uma boa saúde mental. Mas isso não significa que nós não estejamos sujeitos, né, dentro desse coletivo no qual nós nos encontramos, a vivenciar alguns momentos difíceis também.
O grande mote do Setembro Amarelo é se precisar, estou aqui, né, peço ajuda.
Sim.
Como que a gente pode se orientar a respeito disso, ou também ter esse comportamento de pedir ajuda, porque muitas vezes é muito difícil a gente se reconhecer doente.
Sim.
Quando a gente não se reconhece doente, a gente não procura o médico.
Exato. Veja, Rino, nós temos que recordar que assim como nós temos um corpo biológico, nós temos um corpo psíquico e espiritual. Uhum. E assim como a gente percebe algumas mudanças na saúde do nosso corpo biológico, nós também podemos perceber mudanças na saúde do nosso corpo psíquico e espiritual. Então, os sentimentos serão as formas, as maneiras como nós iremos perceber como que está a nossa saúde psíquica e espiritual. Então, sentimentos de desesperança, de desespero, de desamparo, pensamentos de impulsividade, são todos sinais que o nosso corpo psíquico e espiritual está dando de que nós não estamos bem mentalmente. Então, sentimentos de depressão, desejo, vontade de isolamento, sentimento de incompreensão, aquela famosa frase, ninguém me entende, ninguém me compreende. Isso são formas, expressões que a pessoa mesma que está dizendo pode se autoavaliar. Poxa, será realmente que ninguém me entende? Será realmente que ninguém me compreende? Ou será que isso são sentimentos meus negativos e que estão apresentando uma mudança nesse meu corpo psíquico e espiritual? Então, é possível, né, cada um estar atento a certas mudanças de pensamentos e de sentimentos. Porque se o nosso corpo biológico é composto de moléculas, né, se é composto de uma parte orgânica, o nosso corpo espiritual, psíquico, ele é composto de sentimentos e emoções. Então, se eu sinto uma variação nos meus sentimentos, nas minhas emoções, significa que algo dentro de mim está em transformação. O que pode ser para o bem ou para o meu próprio mal.
Importante também que a gente esteja atento com as pessoas que convivem conosco, né, padre? Porque as crianças, elas ficaram muito fechadas com a questão da pandemia, os idosos ficaram afastados da família por muito tempo por causa da pandemia, uhum. E isso gera esse desconforto emocional de você, às vezes, ficar afastado do neto, o neto do avô, o esposo da família, então, a mãe dos filhos, tudo isso gera esse desgaste, então é importante também prestar atenção na gente e no outro.
Sim, veja, nós somos, por natureza, seres que se relacionam.
Uhum.
A pandemia, ela trouxe muito isso. Me recordo que aqui no início da pandemia, nós havíamos conversado também sobre isso, dos cuidados que deveria de se ter com a saúde mental, uhum, durante aqueles períodos de isolamento. O isolamento, ele naturalmente vai nos colocar num estado mais de introversão, vai acabar nos jogando mais para dentro de nós mesmos. E aí vem a pergunta, o que é que eu vou encontrar dentro de mim? Quais serão os meus, entre aspas, né, demônios, sombras internas que estão ali na minha vida e que no isolamento eu acabei me encontrando, acabei tendo que aceitá-los e conviver com eles. Muitas vezes nos assusta. E este assustar muitas vezes nos causa, aquilo que eu falava antes, uma desesperança. Será que eu posso mudar? Será que as coisas vão melhorar? Será que vai sempre continuar assim? E aí a gente começa a perceber a baixa autoestima, que vai desesperançando a vida da pessoa e levando ela a voltar as suas energias psíquicas contra si mesma. E é onde acontece essa grande inflação da nossa energia e da nossa força. Pensar no suicídio não é porque me falta energia ou me falta desejo de viver. Pensar no suicídio ou ter ideações suicidas é porque eu não sei o que fazer com a minha energia, com a minha força vital que eu encontro dentro de mim. Eu não estou encontrando vazão para ela no mundo exterior, onde eu me relaciono e onde eu estou em contato com outros seres humanos. Então a pandemia trouxe isso. Ela jogou as pessoas para dentro de casa e, de certa maneira, forçou as pessoas a olharem para dentro de si. Aí é a pergunta, o que cada um encontrou dentro de si? Porque nem tudo são flores.
É verdade. O convívio, a gente mostra para os outros o que a gente é, o exterior. Mas quando a gente olha para dentro da gente mesmo, às vezes nem está acostumado a olhar para dentro de si mesmo, se refletir, fazer uma autoavaliação, uma autocrítica. Então é difícil mesmo, né?
Na maioria das vezes a gente olha, mas para aquilo que a gente gosta dentro de nós, ou para aquilo que nós acreditamos que os outros gostam em nós. É para isso que a gente olha a maioria das vezes. Dificilmente nós conseguimos fazer um movimento de dizer, poxa, eu vou olhar para aspectos meus, que aqui eu vou chamar de aspectos sombrios, né, que estão dentro de cada um de nós e todo ser humano tem, e encarar esses aspectos. No geral, a gente olha para dentro, Rino. A gente olha para o nosso interior, mas a gente fica só em cima daquela parte que nos agrada. Aquela mais profunda a gente tenta ignorar.
É verdade. O senhor falou que uma das coisas que a gente pode fazer para melhorar essa questão da autoestima, essa questão de melhorar o nosso próprio sentimento, é estar em família. E a paródia realiza nesse final de semana uma ótima oportunidade para que as pessoas possam celebrar a presença, celebrar a vida, celebrar esse momento de poder estar junto, principalmente para a classe que se destina a essa festa, uhum. Porque não é fácil para um caminhoneiro ficar muitos e muitos dias fora de casa, né, padre? Uhum. Então, esse é um dia para ser, principalmente para essa classe poder aproveitar, né, padre?
É uma forma de nós recordarmos quem que carrega sobre rodas o nosso país, né? Os nossos caminhoneiros. E aqui na nossa cidade de Palmeira e região, nós temos muitos amigos, gente, né? Muitos paroquianos, muitos conhecidos que têm esta profissão, que é uma profissão que sim causa também um desgaste emocional, porque existe um isolamento, um afastamento da família, não só para o caminhoneiro, mas também para a sua família, que sempre está preocupada. Vamos ser sinceros, as nossas estradas não são as melhores estradas do mundo.
As condições de trabalho não são ideais.
Exato, não são as melhores condições de trabalho. Então, todo caminhoneiro, imagino eu, quando sai de casa, sai com uma certa insegurança. Poxa, o que eu vou encontrar nas estradas? E também, poxa, o que eu estou deixando? Que é a família, que é a esposa, que são os filhos, ou também as mulheres caminhoneiras que deixam o esposo, que deixam seus filhos. Enfim, o que nós percebemos é que aqueles que se aventuram nesta profissão precisam sim do nosso reconhecimento. E nós, enquanto igreja, né, queremos celebrar este momento destes nossos irmãos, destes caminhoneiros que movimentam aqui a nossa cidade, fazem girar também a economia do país e a economia também da nossa cidade de Palmeira. Então, esse fim de semana estaremos em festa com os nossos caminhoneiros.
66ª Festa dos Motoristas, que tem uma programação bastante especial, né, padre? Tem programação festiva, mas também não deixamos de olhar para a programação espiritual.
Exatamente, Rino. E essa programação espiritual, ela começará no domingo, às 7 horas da manhã. né?
A Alvorada.
Missa da Alvorada, né? Já para a gente levantar cedo, para celebrarmos uma missa já, né, em louvor a São Cristóvão, em ação de graças por todos os nossos motoristas deste nosso país todo, pedindo por eles e também pelos seus familiares. E após a missa das 7 horas da manhã, nós teremos o início da procissão,
uhum,
com as imagens dos santos padroeiros, aqui, que tradicionalmente saem todos os anos, da frente da matriz, ali da Praça da Matriz, na Rua 15.
São vários caminhões que trazem lá os padroeiros, São Cristóvão,
Nossa Senhora da Estrada, Nossa Senhora da Conceição. É,
sempre junto aí pelo menos uns 10 caminhões bem enfeitados.
Exato.
E esse povo vai começar essa procissão aí às 8 horas e vai seguir lá para o sentido da Colônia Francesa, padre.
Exatamente. Esse ano nós fizemos uma pequena alteração, da nossa procissão, uhum, e também do local da bênção. A bênção será em frente a Baston este ano, lá na Avenida das Palmeiras.
Uhum.
Então nós sairemos às 8 horas, teremos, né, a bênção aqui na frente da matriz, na Rua 15, ali na praça, e sairemos em procissão. Iremos em direção à Avenida 7 de Abril,
uhum,
depois iremos até a José Rigoni, e da José Rigoni vamos entrar novamente na Rua Conceição, e em seguida na Avenida das Palmeiras, e então ali faremos, em frente a Baston, a bênção de todos os veículos, caminhões, carros, lembrando que é festa dos caminhoneiros e dos motoristas,
dos motoristas,
na verdade,
né?
Todos nós, né, que somos
motoristas. Quem pilota
motoristas,
moto, bicicleta, carro, pode receber automóvel, a van, vale a pena. Né?
Vale a pena.
Conte para nós, padre. O senhor vai aí botar o caminhão na estrada, hein, padre?
Rino, eu estou esperando alguém me emprestar um caminhão,
opa,
um ônibus.
Opa, mas o senhor tem habilitação para isso?
Eu tenho habilitação.
Opa, então tenho certeza.
Eu tenho habilitação D, então quem me emprestar aí um caminhão,
então,
um ônibus,
aí,
eu vou levar para a bênção.
Então atenção aí, pessoal das transportadoras, dá folga para o motorista e contrata só para a procissão o padre Adriano, porque ele não vai poder ir para a estrada, né, padre?
Para a estrada,
com
não,
certeza, mas não vai dar tempo. Mas para ir fazer essa procissão, que tal o padre dirigindo? Nós vamos ter motivo para nos divertir bastante.
Padre, já estão me mandando aqui que eu posso com a Kombi da paróquia.
Ah, não, Kombi é muito pequeno, padre, não precisa de carteira dele.
Gente, vamos melhorar, Kombi, né? Vamos melhorar não, o transporte
pelo
do padre.
Pelo menos o micro-ônibus.
Por favor.
Pelo menos, né, para não ficar
de
tão pequeno,
não,
né?
Dá. Ah, né?
Motorista de Kombi diz que tem braço curto. O senhor não tem braço curto, né? Depois da procissão, tem uma celebração especial, né,
padre? Exatamente, Rino. Aí, a missa que nós faríamos às 10 horas lá no Parque de Eventos,
uhum,
nós iremos fazê-la na Igreja Matriz. E ela será transmitida pela Rádio Ipiranga, aqui, né, pela nossa querida Ipiranga FM. Então, às 10 horas, missa na Matriz, no domingo, dia 12, em ação de graças por todos os motoristas.
Que legal.
Então, convido a todos para que venham à missa das 10 horas também no domingo.
Nesse caso, a Ipiranga transmite só a missa das 10 horas.
Exatamente. A Ipiranga vai só transmitir a missa das 10 horas. A das 7 da manhã é a missa de alvorada para o pessoal que trabalha e para aqueles que estão acostumados a vir na missa das 8 e quiserem adiantar um pouquinho, a gente já celebra ali às 7 da manhã.
Vai ganhar uma hora no domingo, né, padre?
Vai ganhar uma hora no domingo.
E isso, muita gente que vai participar dessa missa é o pessoal que vai estar trabalhando no, na questão da alimentação.
Exatamente.
A questão, digamos assim, deliciosa da festa.
E que a barriga já começa até se
manifestar,
Rino. Pois é, nós teremos, né, também este ano a entrega de churrascos, né, de almoços, uhum, alcatra, filé e carneiro, a partir das 10h30. Né? Se eu não estiver enganado na minha memória. Né? Das 10h30 da manhã, a gente já começa a fazer as entregas aqui no salão paroquial.
No sistema drive-thru, como tem acontecido sempre.
Não será no sistema drive-thru.
Não, opa, então olha, então vamos explicar bem, tá, como é que vai ser.
Sim.
O que vai ser o sistema, de que maneira que as pessoas que adquirirem os bilhetinhos lá vão pegar
alimento. Elas podem estacionar na rua ou, uhum, aqui dentro do
pátio?
Pátio da igreja, e haverá os locais para retirada dos churrascos,
uhum,
né? Com distanciamento, enfim.
Como aconteceu já no ano passado.
Exatamente, como já aconteceu no ano passado. Então, é só estacionar o carro, descer do carro, vir e as coisas já estarão separadas. Uhum. O churrasco e também os acompanhamentos.
Uma fila para o alcatra, uma fila para o carneiro e uma para o filé.
Exatamente.
Todo organizado.
Isso. Então, quem ainda não adquiriu,
dá tempo ainda.
Ainda dá tempo, olha, mas olha, não deixe.
Está nos 48 do segundo tempo já, né?
Já está jogão aí do Timão e do Palmeiras. Né? Olá, veja, não deixe para a última hora. Então, quem ainda não comprou, ainda dá tempo de adquirir o seu ingresso aí do Vale Almoço, que, gente, eu garanto, está muito bom.
Imagino, né? R$120 você pode adquirir o kit de churrasco de carneiro e o de alcatra, e o kit de filé, R$80.
Exatamente, isso mesmo, Rino.
E depois, padre? Deus. O padre me mandou agora há pouco um desses folderzinhos que ele manda pelo WhatsApp. Eu falei, malvadeza, padre. Com 11h30 o senhor vai me mandar um prato de bolo. Rino, mas era só uma foto.
Para quem já vai aumentar o colesterol, triglicerídeos, o que é aumentar um pouco a glicemia?
Vai ter gente que, para garantir o almoço, vai a pé na procissão, padre.
Sim, eu já recomendo. Vá a pé. Já vai estar comendo já uma proteína, vamos colocar um pouco de carboidrato para dentro.
Precisamos de açúcar também.
Açúcar também.
Faz bem até para questão psicológica.
Faz, traz um pouco de alegria, a gente precisa. Então nós vamos ter uma feira de bolo. Nós estamos, graças a Deus, recebendo muitas doações, muitas pessoas se prontificaram em nos doar bolos, uhum, para que nós possamos vender também neste dia, sempre arrecadando fundos, que nós, né, temos um projeto de um centro catequético, a ideia é essa. Então, quem se mobilizou foram as catequistas, então um beijo grande para as nossas catequistas aqui da comunidade da Matriz, que se mobilizaram, que foram atrás e que estarão nos ajudando na venda destes bolos, né? Nesta feira de bolos. E vai ter muitos tipos de bolos. Então, os bolos, né, nós já iremos começar a vender
sábado à tarde,
às 16 horas.
Olha, o café da tarde já está garantido.
Já está garantido com os bolos abençoados. Uhum. Quem não comer, não engorda.
O bolo não vai engordar. Você, se comer, pode ser.
Sim.
Né? Sábado à tarde.
A partir das 16 horas, aqui ao lado da Rádio Ipiranga, uhum, nós estaremos, as nossas catequistas estarão vendendo o bolo, né, a edição Cristóvão, bolo dos motoristas,
né,
feira dos bolos, e estaremos vendendo também no domingo de manhã, na missa das 7 horas, a bênção dos bolos, que serão vendidos logo em seguida para aqueles que quiserem.
Então, quem vem buscar o seu kit, já aproveita e leva bolo. Se você não vai comprar o kit, aproveita e ajuda comprando bolo.
Comprando bolo, exatamente. É uma
Dá
forma
ajudar aí, de alguma maneira
é uma
ou de outra.
Forma gostosa de adoçar a vida.
Com certeza. Gostaria que o senhor deixasse um convite para aquele que está meio indeciso, né? Pensa aí que está com fome, aproveita já. Vamos garantir o almoço de domingo para não precisar a dona encrenca lá, né, fazer o almoço, porque já vai levar o arroz, vai levar a maionese, as saladas, fica tudo prontinho, facilita a vida da patroa, tenho certeza que ela vai curtir demais, né, pai?
Sim, vamos lá, né, Rino? Então, quem ainda não adquiriu o almoço da festa dos motoristas, venha, pode passar aqui na Secretaria Paroquial.
Aqui na rádio também
temos. Aqui na rádio também, Ipiranga tem. Nos ajude, né, com essa compra desses almoços, a finalidade ela é boa, né, para tudo isso, sempre pensando para o bem comum de toda a nossa paróquia. E venham também participar da bênção dos veículos, né? Leve o seu veículo, saia um pouquinho aí também com a sua família. Vamos pedir a São Cristóvão a bênção sobre todos os nossos veículos, sejam os carros de passeio, os carros de trabalho, os caminhões de transporte, enfim. Sempre é bom a gente pedir a Deus a bênção sobre esses objetos que estão nos levando sempre de um lado para o outro pelas mais diversas finalidades. Então, bênção dos motoristas, churrasco dos motoristas e paz na estrada, né?
Com certeza.
Para todas as nossas famílias.
Outra questão, os diáconos estarão juntos participando, né, da bênção dos motoristas. Uhum. Tem sempre aquele presentinho também, né, padre?
Sempre, tem o brinde que
brinde
é dado pela paróquia,
também.
Da rádio e também este ano da Baston, né?
Então, olha,
então,
vale a pena.
Então tem bastante brindes aí para todos aqueles que quiserem não só levar a bênção, mas levar também um brinde para casa, né? Da paróquia, da rádio e também da Baston.
Não vai sair de mão abanando, né,
pai? Não, nem com o coração vazio.
Com certeza.